Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento constituem-se em meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas a mudanças. Estão presentes conosco hoje o senhor Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro e de relações com investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o senhor Cristiano e o senhor Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no quarto trimestre de 2023. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cristiano. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir.
Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin referente ao quarto trimestre de 23. A gente tentou na última reunião já mudar um pouco o formato, deixando um pouco menos burocrático, tirando a leitura de texto na minha fala, né? E, portanto, eu vou mostrar um slide para vocês, mostrando basicamente os nossos mercados sobre o quarto trimestre e obviamente o ano como um todo fechado. Depois o Marcos entra dando os maiores detalhes e financeiros, e aí ao final, quando eu faço a fala de fechamento depois das perguntas e respostas, a gente já trouxe numa outra oportunidade uma espécie de faróis, que a gente chama de painel de tendências. Nesse eu vou mostrar também lá ao final esses faróis, então, deixando que também o meu fechamento a gente vai mostrar um slide, tá? Ao final, tá? Então, o que que a gente vê no quarto trimestre, né? Essa formatação desse slide, o layout do slide, tem a ver, obviamente, com aquilo que a gente tenta levar a nossa conversa com vocês, mostrando os vários mercados que a gente atua. Depois, obviamente, nós temos os diretores aqui, a gente consegue elaborar dentro de cada produto, das celuloses, mesmo nos papéis, mostrando a diferente característica dos cartões e do liner, que é integrado nas nossas embalagens. A gente não seguiu aqui uma tendência, a gente chegou a conversar internamente no grupo, se a gente iria partir totalmente por uma forma de se comunicar com vocês, levando um pouco em consideração como o mercado americano se comunica, que é quando ele coloca todo o mercado, que eles chamam de consumer, e colocaria todos os cartões dentro disso, o mercado do papel ondulado integrado com os papéis, e depois as fibras. A gente não partiu para isso, portanto, não quero deixar surpresas nem nesse nem nos próximos, a gente não fará dessa forma. O como que a gente vai conversar com vocês? E aí a gente quer deixar por um par de anos esse formato que a gente trouxe para vocês aqui agora, que é esse slide que vocês estão vendo na tela. Então, são as tradicionais torres de negócio da companhia. Aqui a gente não especifica a área florestal, obviamente, pela característica de abastecimento dessas torres de negócio. Tem um foco mais de eficiência e custo, né? E aqui a gente tenta trazer um foco mais de mercado. Então, portanto, eu considero aqui um batizado entre nós novamente, reforçando o que a gente testou no anterior, para a gente continuar falando dessa forma com vocês e depois até para, quem sabe, a gente consegue, nas conversas individuais, cada vez mais entender a Klabin, né, que é o nosso objetivo no final, é sempre se comunicar melhor com vocês, tá? Então, trago dentro desse formato que eu acho que era o principal tema para conversar com vocês, do ponto de vista de forma, né, falando do ano. O ano eu colocaria da seguinte forma, né? Apesar do ano de 23, tá? Apesar do ano de 23, a gente teve um bom ano em 23, né? Então, essa colocação que a gente faz é que, obviamente, existia uma expectativa de obrigado, pedi para mudar o slide para 23. Existia uma expectativa da gente já ter encarado no ano de 23, como nós sabemos, uma economia americana ainda pior, talvez. Se a gente volta lá para final de 22, o que se esperava para 23, eu tô falando nessa perspectiva. Então, a gente tinha ainda uma preocupação talvez ainda maior com 23. Isso não ocorreu, pelo menos, no mercado americano. Quando vai para a Europa, sim, a gente talvez tenha realizado o mercado europeu até um pouco pior daquilo que se imaginava. De novo, falando de perspectiva, se eu estou falando lá do final de 22, ainda estou falando de recuperação e assim por diante, de Covid, né? Mas o mercado americano veio bem, só estou sendo factual com o que todos vocês sabem. Europa, talvez um pouco pior daquilo que a gente imaginava, e China ainda com muitas dúvidas, mas um mercado já também tendo sentido durante o ano de 23, um combate dentro da própria China aos salários médios. Essa tentativa de deflação, que acabou sendo, indo agora mais para o final do ano de 23, que acabou tendo resultado, esse primeiro ciclo de deflação que veio de alimentos, etc., somado, obviamente, às produtividades agrícolas, mas também trouxe essa deflação para o final de 23, né? E aí a gente inicia 24, né, quando a gente viu que o ano. Apesar do ano foi de 23, apesar do ano foi melhor do que a gente imaginava, ao final do ano a gente ainda estava com sentimento de muita preocupação, né? Tinha no radar preocupações fiscais no Brasil. Agora, quando a gente chegou no final de 24, perdão, no final de 23, projetando 24, portanto, a peça orçamentária, a gente, com toda essa preocupação e o mercado americano ainda não tendo sentido a recessão que a gente imaginava que sentiria, né? A gente falou, não, então os outros já tiveram um problema, mas ainda tem no radar aqui uma preocupação de Brasil e uma preocupação dos Estados Unidos. E a gente entrou para essa peça orçamentária nesse clima, né? Quando a gente agora realiza o final de 23 e inicia 24, o que a gente vê ainda os Estados Unidos em compasso de espera e um Brasil melhor do que aquilo que a gente imaginava no curto prazo. Então, o sentimento é positivo. Nesse sentido, a gente só agora recorro ao slide para a gente conversar um pouco, né? Os volumes, como vocês bem sabem, esse volume de 3,7 milhões. A gente de fato entra o ano de 24 com o ramp-up da máquina 28, que pelas dificuldades durante a apresentação vocês vão poder exercitar um pouco caso surja dúvidas, mas o ramp-up da máquina 28, existe o ramp-up de produção da máquina que pode ser também Kraftliner, mas quando a gente fala da máquina 100% cartões, entra a variável aprovação desses produtos. A gente está num ritmo muito bom da aprovação desses produtos, mas requer mais explicações que eu vou deixar na hora das perguntas, e aí o diretor José Soares vai nos ajudar, né? Mas voltando para o slide, esse 1 milhão e 95, que dentro desse slide que a gente traz, no grupo de papéis, dentro desse 1 milhão e 95, olhando especificamente para cartões de 705 mil toneladas, a gente está falando numa máquina de cartão que nessa fotografia ainda não apareceu. Então, a gente tem aqui 460 mil toneladas como capacidade, obviamente isso é um pouco menor por parada geral e outras características, mas a gente tem aqui entre 440 e 450 mil toneladas de vendas líquidas, portanto, em cima dessas 700 mil toneladas, que começa a entrar na Klabin nesse ano de 24, e isso já está acontecendo. E da mesma forma, né, agora eu vou pular para o terceiro grupo, que são embalagens, que aqui o somatório é 1 milhão e 6. A gente também pode olhar em perspectiva a entrada, e vou deixar também os detalhes para as perguntas e respostas com os diretores. Mas a gente entra o ano uma perspectiva muito positiva da obra, portanto, do projeto Figueira, que está absolutamente dentro do ponto de vista de custo e prazo, está dentro daquilo que a gente esperava, e o que também, à luz desse slide, traz capacidade para 24. Então, portanto, eu vou falar um pouco, obviamente, como eu disse lá ao final, sobre o painel de faróis, onde a gente mostra as tendências que a gente vê de demanda e preço. A gente quer ser, eu e o Marcos discutimos junto com a diretoria e com o próprio conselho, a gente quer trazer um nível de transparência cada vez maior para vocês, e quer trazer uma fala cada vez mais objetiva, mostrando os nossos mercados, na medida que ganha essa transparência, e ganha compreensão, a gente tende a se aproximar, nós e vocês, daquilo que a gente tem de expectativa, não só para o ano, mas para as tendências dos próximos anos, tá? Então, eu encerro essa minha primeira abertura agradecendo, obviamente, a toda a diretoria, ao conselho, aos colaboradores da Klabin, por um ano de 23, na minha perspectiva, de muito esforço das pessoas. Foi um ano onde a gente olhou muito para eficiência, para produtividade. A gente ainda vinha num final de entrega de projeto. Preparamos, desculpa falar mais coloquial, mas preparamos o campo para 24. O ano de 23 foi um ano de trabalhar o ano de 24, ou seja, executar o ano, mas com a perspectiva de um 24 muito forte. Muito forte no sentido de eficiência e produtividade, né? Então, a gente tem muitos motivos para agradecer a todos os colaboradores da Klabin, obviamente, além do nosso conselho, da nossa diretoria, do sucesso do ano de 2023. E trazer que a perspectiva naquilo que a gente se planejou, que era executar bem 2023, para ter um 24 ainda melhor, essa perspectiva ela está sendo para nós nesse início de janeiro, seja pelos mercados, seja pela eficiência, pela produtividade, tem se mostrado melhor até do que a gente imaginava. Eu queria agora então trazer o Marcos Ivo para a fala e nos explicar em mais detalhes os gráficos financeiros.
Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos e a todas. E obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Na página 5 da apresentação, a receita líquida no quarto trimestre foi de R$ 4,5 bilhões, queda de 11% na comparação anual. Essa redução decorre dos preços menores em celulose e kraftliner, além da apreciação da moeda brasileira frente ao dólar, e que foi parcialmente compensado pelo maior volume de vendas. O EBITDA ajustado, excluído efeitos não recorrentes, foi de R$ 1,620 bilhões no quarto trimestre de 2023, com margem de 36%. Avançando para a página 6, o volume de vendas no ano de 2023 totalizou 3.666.000 toneladas, redução de 5% versus 2022. Essa redução é explicada pelas paradas mercadológicas de produção em container board. A receita líquida foi de R$ 18 bilhões no período, redução de 10% na comparação anual. Essa queda é substancialmente explicada pelos menores preços de celulose e kraft, a apreciação da moeda brasileira, além do menor volume de vendas. Assim, o EBITDA ajustado em 2023, excluído efeitos não recorrentes, foi de R$ 6.259 milhões, com margem de 35%. Passando ao slide 7, o volume de vendas de celulose foi de 412 mil toneladas no trimestre, com destaque para o fluff, que teve volume de vendas recorde, atingindo 96 mil toneladas. O preço médio da fibra longa fluff, puxado pelo fluff, foi de US$ 902 por tonelada no período, representando um spread de US$ 319 sobre a fibra curta. No ano de 2023, esse spread ficou em US$ 392 por tonelada, mostrando o alto valor agregado do fluff e fibra longa. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 1.318 por tonelada no período, redução de 1% em relação ao mesmo período de 2022. No ano de 23 como um todo, o custo caixa de celulose foi de R$ 1.338 por tonelada. Na página 8, no segmento de cartões, o destaque é o ramp-up da máquina 28 e o benefício desse investimento nos resultados da companhia. Nesse contexto, o volume de vendas de cartões foi de 198 mil toneladas no trimestre, crescimento de 11% na comparação anual. A receita líquida do segmento de cartões cresceu 18% versus o mesmo período de 2022, atingindo R$ 1,1 bilhão no trimestre. No ano de 2023, a receita líquida de cartões alcançou R$ 3,9 bilhões, aumento de 11% em relação ao ano anterior. A máquina de papel 28 produziu 162 mil toneladas em 2023. Desse total, 49 mil foi de papel cartão. Para 2024, reafirmamos nossa expectativa de uma produção total da MP28 de 350 mil toneladas. Avançando à página 9, o custo caixa total por tonelada foi de R$ 3.000 no trimestre, representando redução de 12% na comparação com o mesmo período do ano passado. No ano de 2023, o custo caixa total foi de R$ 3.133 por tonelada, mesmo patamar de 2022 e abaixo da indicação passada pela companhia anteriormente. Esse resultado reflete o desempenho do CPV por tonelada e das despesas gerais e administrativas, que tiveram redução importante em relação ao mesmo período do ano anterior. Assim, confirmamos no nosso custo caixa do quarto trimestre a redução das despesas gerais e administrativas que tínhamos indicado ao mercado, bem como o impacto positivo do aumento do volume de produção das MPs 27 e 28, que contribui para a maior diluição do custo fixo. Indo à página 10, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em R$ 820 milhões no trimestre. No ano de 23, o fluxo de caixa livre ajustado alcançou R$ 3,1 bilhões, representando um free cash flow yield de 13,3%. Avançando à página 11, a Klabin encerrou 2023 com dívida líquida de R$ 20,2 bilhões, redução de aproximadamente R$ 700 milhões em relação ao trimestre imediatamente anterior. Essa redução é explicada substancialmente pelo efeito positivo da valorização do real sobre o dólar e seu impacto no endividamento em moeda estrangeira, sem efeito caixa material no período. Já a alavancagem, medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA ajustado em dólares, encerrou o trimestre em 3,3 vezes, dentro dos parâmetros estabelecidos na política de endividamento financeiro da Klabin. Avançando para a próxima página, A liquidez da Klabin segue robusta e encerrou o trimestre em 13,1 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por 10,7 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo não sacado. Essa posição de caixa já reflete os recursos em dólares que serão utilizados para o pagamento do projeto Caetê, previsto para o segundo trimestre de 2024, conforme mencionamos em fato relevante de 20 de dezembro de 2023. Vale lembrar que o closing do projeto Caetê ainda depende de condições precedentes usuais nesse tipo de transação. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de 2023 era de 94 meses, e os vencimentos dos próximos 2 anos totalizam 2,8 bilhões de reais. Passando à página 13, conforme avisos aos acionistas publicados em 14 de dezembro e ontem, a companhia aprovou o pagamento de JCP e dividendos, e somados representam 363 milhões de reais. E serão pagos no dia 26 de fevereiro. Na visão competência, os proventos distribuídos aos acionistas no ano de 2023 totalizaram 1 bilhão 340 milhões de reais. Esse montante representa um dividend yield de 5,7%. Na página 14, destaco recentes conquistas na frente ESG, que colocam a Klabin como uma das empresas mais reconhecidas no mundo pela sua atuação sustentável. Nesse contexto, ontem divulgamos que a Klabin segue na lista AAA do CDP, sendo a única empresa da América Latina a obter essa classificação. Também integramos, pelo quarto ano consecutivo, a seleta carteira global do Índice Dow Jones de Sustentabilidade, além de fazer parte do ISE da B3. Agora, o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. E, ao final, o Cristiano retornará para comentar as tendências para o primeiro trimestre de 2024.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão Levantar a mão. Para retirar a pergunta da fila, por favor, cliquem no botão Abaixar a mão. E nossa primeira pergunta vem de Rafael Barcelos, Bradesco. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado aí por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta é sobre o mercado de caixas, né? Eu queria pegar um pouco mais de detalhe com vocês, sobre como vocês estão vendo aí demanda para o ano, sobretudo como tem sido esse início de ano. Além disso, né, o projeto Figueira começa no segundo trimestre, então eu queria entender como vocês, entender com vocês como a entrada do projeto pode impactar aqui o mercado nesse ano. E como o início do projeto também pode afetar aqui o custo, né, da unidade de caixas como um todo. E a segunda pergunta aqui sobre o mercado de kraftliner, né, a gente tem visto preço, né, de kraftliner já há algum tempo sofrendo, né, e a Klabin já também há algum tempo tem comunicado a estratégia de maior integração de kraftliner, inclusive comunicado algumas paradas mercadológicas, né. Eu sei que vocês já comentaram um pouco sobre o sentimento geral do mercado no início do call, mas seria interessante se vocês pudessem passar mais detalhes aí sobre essa dinâmica de oferta e demanda do kraftliner para o ano e quando é que vocês entendem que a gente pode começar a ver aqui uma dinâmica de preço melhor. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Parabéns pela nova casa. Peço desculpa porque por pouco eu não cometo uma gafe aqui, mas me ajudaram aqui que eu conheci a voz e o nome. Mas brincadeiras à parte, já estamos aqui com Douglas do meu lado, Dalmase, falar um pouco de PO e do próprio Figueira, depois entra o Soares para comentar um pouco lá.
Rafael, bom dia, Douglas, obrigado pela pergunta. Nós vimos a demanda interna aqui de papelão do lado crescendo desde o último trimestre do ano passado. Então, quando a gente vê esse comportamento na economia, queda de juros, reforço da renda, né, renda para o consumo aumentando, O nível de confiança dos consumidores também, a gente vê o mercado de embalagens andando de maneira antecipada. A gente fala sempre que é um termômetro da economia, né? Nós tivemos um janeiro também nesse ritmo, um janeiro forte, e é assim que a gente está vendo para o ano. Estamos vendo, então, se o PIB tiver esse comportamento durante o ano, ou seja, ele tiver uma participação, um fortalecimento da economia de consumo e aí, consequentemente, de varejo, nós temos, normalmente, historicamente, o mercado de embalagens cresce acima do PIB, pelo menos um ponto percentual acima do PIB. É dessa forma que nós estamos vendo o ano de 2024. Com relação ao Figueira, ele entra agora no segundo trimestre, e ele. Então, lá, nós estamos vendo que nós acertamos a aprovação e a entrada dele, então pega bem no momento de crescimento, né? Então, foi um grande mérito nosso. E aí, ele entra em duas fases, né? São duas onduladeiras, nove equipamentos de conversão, uma capacidade. Total do Figueira de 240 mil toneladas. A gente falou lá atrás que a gente teria como incrementar os 100 mil, mas a gente não quer parar nenhuma operação, não queremos parar nenhuma operação, então a gente tem a possibilidade de fazer 240 mil quando ele estiver full. Para esse ano, nós teremos no Figueira somente 70 mil adicionais, porque a segunda onduladeira e alguns equipamentos de conversão entram mais para o final do ano, e aí sim, no ano que vem, nós teremos a capacidade toda dele. Então, a gente não vai ter, consequentemente, o reflexo relevante de redução de custo esse ano ainda, porque ele não entra na totalidade. Então, a gente não vê esse reflexo no custo de conversão.
Obrigado, Douglas Soares.
Bom dia, Rafael. Obrigado pela pergunta. Em relação aos preços de a gente tem falado em estabilidade, né? A partir do quarto tri do ano passado, nós começamos a perceber uma estabilidade de preços e um ligeiro aumento de demanda, né? No último call, a gente falou de um equilíbrio de oferta e demanda, né? A gente começou a perceber uma correção dos estoques. A gente sofreu muito o ano de 23 com estoques altos. Então a gente chegou no quarto tri com os estoques equilibrados e uma ligeira melhora de demanda, né? E esse processo a gente já nota também em janeiro, né? A gente já tem uma carteira hoje de pedidos bastante robusta, avançando já em março, né? O que demonstra que a demanda realmente tem dado sinais de recuperação. Uma parte disso vem também por questões logísticas de alguns mercados com dificuldades de serem acessados por fornecedores tradicionais, o que tem trazido para a gente algumas oportunidades adicionais, né? Em relação a preço, obviamente, à medida que a gente vai notando essa demanda melhorando, né? E os estoques alinhados hoje, e a própria economia americana, a gente tem ouvido, né, e visto os nossos concorrentes americanos reportando também uma melhora na demanda e uma expectativa de crescimento em 2024, né? Eu acho que a impressão que a gente tem é que está se construindo um processo de uma fala de aumento de preço já para o segundo tri, né? As condições começam a ser dadas para se falar e uma recuperação de preço ainda num nível baixo, né? Mas saímos de um cenário de preços estagnados, vamos colocar assim, né? É um pouco disso o cenário que a gente enxerga, Rafael.
Tá ótimo, obrigado Cristiano, Ivo, Douglas e Soares aí pela apresentação e pelas respostas. Um abraço.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Olá, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade e acho que a gente não se falou desde o anúncio do projeto Caetê, então queria parabenizá-los aí pelo aumento do disclosure e pelo aumento do nível de informações que vocês divulgaram junto ao projeto. Acho que ajuda tanto o sell side quanto o buy side a incorporar o valor real do projeto aqui nas nossas estimativas. Então, obrigado por essa transparência aí que realmente aumentou nas últimas divulgações. E a minha primeira pergunta, na verdade, até em relação a isso, né, é sobre o fato relevante que vocês soltaram ontem do aumento de EBITDA aí nos próximos anos, ou até 2027, de 3 bilhões em relação aos últimos 12 meses do terceiro tri do ano passado. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor, talvez vocês não consigam quebrar para a gente aqui o quanto disso vocês acham que poderia vir especificamente do Figueira e o quanto do Puma 2 em full ramp-up, mas de repente falar um pouquinho sobre quais as premissas em termos de preços de caixas ou de cartões que vocês estão considerando, ou de câmbio, ou até quais são as principais fontes de upside, de downside para as estimativas de vocês, sempre em relação a esses 3 bilhões que vocês dão de guidance. E a minha segunda pergunta, talvez em relação aqui ao mercado de celulose, a gente tem visto aí anúncios sequenciais de aumento de preço, principalmente na Europa, talvez em função de, até vocês colocaram no release, e acho que foi o caso de outros players também, de volumes terem sido direcionados para a China e não para a Europa ao longo do segundo semestre do ano passado, né? Então, talvez uma sensação aí de falta de disponibilidade de produto na Europa esteja impulsionando os preços na região e até ficando com gap de preço versus a China. Essa também essa é a visão de vocês e na verdade, vocês conseguem, qual a flexibilidade que vocês têm para, de repente, voltar a redirecionar um pouco mais de navios da China para a Europa, né, que historicamente até tem uma participação mais importante para vocês do que para os seus concorrentes, e é a região que parece estar com uma dinâmica melhor de preço de celulose no curto prazo, né? Essas são minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Sasson, tanto pelo comentário desse novo formato de comunicação que a gente quer ter com vocês, mas também, obviamente, pelas perguntas. Quanto ao fato relevante, ele é curioso, porque eu diria que esse fato relevante ele foi muito bom para a companhia. Obviamente que a gente, quando faz esse dado, ele é reativo a alguma coisa, mas veja. Uma fala, entre aspas, bastante simplória nossa, nesse sentido sempre, e é a matemática das coisas, vocês fazem isso melhor que a gente. As capacidades e os ramp-ups são todos públicos, né? Acabamos de passar aqui um ramp-up de máquina, né? Quando a gente vai para produtos e mercados, a gente sempre diz o mix por máquina que a gente procura operar nível de integração, etc., né? Quando a gente fala das tendências de preço, a gente sempre se reporta no apoio das curvas de consultorias, que são públicas, né? Quando a gente fala isso para os papéis e para celuloses, quando a gente vai para caixas, sempre a gente cita a aderência da caixa. O Douglas Dalmasi acabou de citar a aderência de 1%, de 1% ou um prêmio sobre o PIB que o mercado de caixa sempre acaba oferecendo, que é uma característica, não dá tempo e não cabe aqui, mas essa aderência, esse ritmo de papelão ondulado num país como o Brasil, a gente tem muita, muita base estatística para poder falar, mas não é só olhar o passado, isso depende da renda do país, o que que está acontecendo na prática. Quando eu falo renda, é ganho de renda, né? Nível de, não só o ganho, mas a renda per capita absoluta, né? Então, todos esses dados, quando a gente compara países, a gente percebe distorções. Por exemplo, por que que o Brasil foi o país, podem pegar regionalmente, eu me arrisco, não vou dizer globalmente, porque obviamente não, a gente nem acompanha todos os países do mundo, mas falando dos principais mercados do mundo e em relação à América Latina, eu gostaria de deixar uma pergunta, obviamente a gente pode qualificar ou nesse ou nos próximos, mas por que que o Brasil caiu menos a expedição de papelão ondulado do que relativamente caiu vários países da Europa ou da América Latina. Tem a ver com a característica da renda no Brasil, que a gente gosta muito de estudar isso. Dito isso, tá? Minha tendência não é ficar em cima do muro de nada aqui, não, mas muito pelo contrário agora, mas lendo o fato relevante, lendo, tá lá, os dados estão mais detalhados, acho que é impossível, e me arrisco a dizer aqui que talvez ímpar, na Bolsa Brasileira, né? Então, com o nível de transparência que está ali, com o nível de transparência que a gente coloca de ramp-up de máquina, da onde a gente busca as tendências de preço, o que sobra, obviamente, são premissas de contratos que a gente não pode, não deve, não abriria, e, portanto, não projetaremos e nem daremos detalhes. Mas quanto a aquilo que é sempre dito, que é a própria inflação brasileira, se você, então, falando de correção de preços, a gente usa as curvas de mercado. Quando a gente vai para a correção, a gente usa as inflações públicas ou projetadas. É dentro desse contexto, numa aritmética muito simples de volume e de curvas, chega aos números que a gente vem falando, que é o número que, inclusive, está divulgado ali no fato relevante. A gente tem muita segurança. A gente não viria falar da forma que fala, se não tivesse segurança, principalmente das parcerias que a gente tem no Brasil e no mundo, com clientes e contratos de longo prazo, né? Desculpa ser. Eu acho que fato relevante em si é muito transparente, esclarece muita coisa, além das nossas próprias apresentações. Então, quanto ao fato relevante, eu fico por aqui. O Nico aqui vai qualificar para a gente agora o mercado de celulose.
Obrigado, Cristiano.
Oi, Sasson, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sasson, tendência para o trimestre, ela segue bastante positiva para as três fibras, né? Sabendo que a Klabin produz eucalipto, fibra longa e o fluff. A tendência é positiva, seja do ponto de vista de demanda, ou pela realização de preços que já aconteceram e outras que estão em vias de serem implementadas ainda. A visão do trimestre ela permanece muito positiva. Quando eu falo de demanda, a gente olha muito o que a gente já tem em carteira para o trimestre como um todo. E, dada a sua pergunta com relação à Europa e à nossa flexibilidade em mover volumes, a gente nunca escondeu que a Europa sempre foi um mercado bastante relevante para a Klabin, assim como o mercado interno também, que reflete o mesmo índice de preços de Europa. Então, nós temos basicamente aí 2/3 da nossa venda de eucalipto sendo feitas tanto na Europa quanto no mercado interno. E o grau de flexibilidade, ele está tanto por contrato, porque todo contrato de fornecimento prevê uma tolerância de mais ou menos 10%, né? A gente tem essa condição de mover volumes entre regiões, assim como também por ganhos de produção. Então, todo ganho de produção, ele também se traduz em alocação de volumes em mercados de maior rentabilidade.
Obrigado, Nicolini. Super claro.
Nossa próxima pergunta vem de Márcio Farid, Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer um follow-up, talvez uma provocação, depois da pergunta do Rafa também sobre papéis e embalagens, principalmente. Quando a gente olha, desde 2019 ou 2020 até agora, né, basicamente. Os grandes investimentos que a gente viu em papel e embalagem foi a aquisição de IP, né, com um pouco mais de 300 milhões de reais e quase 350 mil toneladas de capacidade. E, obviamente, Puma 2, com um pouco mais de 12 bi de reais, mais alguma coisa de ativo florestal investido também, né? E aí, quando a gente olha o volume total vendido, a gente vê um crescimento. Obviamente, Puma 2 ainda não está totalmente rampado, né? A segunda máquina 28 ainda apenas começou, né? Mas a gente vê um crescimento bem tépido, né? A gente tem pouco mais de 200 mil toneladas de papel para embalagem de crescimento, offsetado por queda em outros setores, em outros outros papéis. Então, assim, parece que depois desse todo esse investimento, as condições de mercado obviamente não ajudaram, né? Mas a gente vê quase nada aqui disso sendo refletido em volume total, né? Então, acho que pensando para frente, a ideia aqui é tentar entender. O Douglas comentou que Figueira entra potencialmente em Fucapaste, porque provavelmente a gente vai estar num cenário de demanda melhor, mas também parece que a Klabin tá longe de estar rodando a Fucapaste com a capacidade atual que tem, né? Então, a pergunta que fica é como que a gente vai ver o crescimento de volume sendo traduzido aí nesses próximos anos, num cenário de mercado ainda incerto, mas com capacidade aparentemente sobrando e eventualmente ver o reflexo desses investimentos que foram feitos recentemente refletidos no balanço, né? E se não me engano, acho que teve capacidade nova da WestRock no Brasil, então um cenário de demanda melhor, provavelmente a gente tem mais disponibilidade não só de Klabin, mas também de concorrentes, né? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Obrigado, Farid. Acho ótimas as suas provocações. Acho que traz mais transparência no debate. E aí, tanto agradecendo quanto respeitando a sua pergunta, na mesma esteira, e com todo respeito, eu acho curioso como eu consigo olhar tão contrário às suas observações sobre o mesmo fato, né? Então, todos os investimentos da Klabin, sem nenhuma exceção, pequena ou grande, estão andando. A gente não faz, só um parênteses, não fazemos pós-audit todo dia, mas obviamente eu acompanho bem esses números. Todas as nossas taxas internas de retorno estão além daquilo que a gente havia aprovado em conselho de administração ou dado qualquer tipo de disclosure, portanto, todos, né? E asseguro isso, falo desse mandato dos últimos, desde 2017 até agora, né? Não há nenhuma exceção de taxa interna de retorno melhor do que aquilo que havia sido dito, né? E quando a gente vai para os mercados, fico feliz também pelo alinhamento de estar mostrando para vocês aquele primeiro e segundo slide que eu mostrei, onde a gente divide os nossos mercados, né? E ali fica, de novo, né? Eu sempre me remeto à simplicidade matemática, que é de olhar aquele gráfico, né? Porque naquele gráfico, todos nós sabemos da entrada de capacidade da máquina 27 e da máquina 28, que ainda não mostrou, como você bem colocou, os números da companhia, mas elas sempre melhoram o mix de custo caixa da companhia. Essa é uma primeira observação. A máquina 27 melhorou muito o mix de custo da companhia, inclusive expedindo muito mais metro quadrado do que tonelada de caixa, né? Ou seja, a gente expede a mesma unidade de caixa, mas usando menos papel para fazer essas caixas. Por isso que eu gosto agora de detalhar aquele gráfico, porque eu acho que agora a gente consegue se aproximar da matemática que nós fazemos e da que vocês fazem, né? Então, a companhia, talvez, eu suspeito que você não está diminuindo a compra de terceiros do volume, né? A gente sempre cita para vocês que a gente pode operar até 300 mil toneladas a mais na companhia, né? Quando a gente compra papel do mercado, portanto, se de alguma forma o mercado está favorável para a compra de papéis, a gente arbitra e compra esse volume de papéis a mercado. Com isso, a gente aumenta a nossa capacidade total. Do ponto de vista prático, o único número. Se eu acabei de afirmar para você que todas as taxas internas de retorno estão melhores do que a gente fez, se eu afirmo para você que todas as máquinas estão trabalhando com nível de eficiência melhor daquilo que a gente projetou, né? A única diferença que falta você subtrair da sua conta é o papel de terceiros, que se eu não estou comprando ele hoje, é porque é melhor usar o meu próprio papel, portanto, melhora o resultado da companhia, melhora a rentabilidade da companhia, a ação que a gente está tendo, que a gente fala flexibilidade para vocês, a gente acha que isso está sendo compreendido por todos, mas eu acho que nessa hora que você pergunta, Farid, é bom porque a gente pode explicar o que talvez alguns de vocês não estão entendendo quanto a flexibilidade, tá? Por fim, sobre a produção de cartões na máquina 28, eu convido o Soares para falar para a gente. A gente está muito bem nesse momento do ramp-up de mix de produtos na máquina 28, muito animados mesmo com os nossos principais clientes. E agora eu vou pedir para o Soares qualificar um pouco o tempo de qualificação desses produtos.
Oi, Farid, tudo bom? Então, em cartão a gente está num fast track, né? A gente tem tido uma excelente cooperação dos nossos parceiros, principalmente em LPB, né? Nós temos adiantado o processo de teste, é um processo super rigoroso, né? Que normalmente toma 1 ano, a gente espera concluir esse processo até meados do ano, que é um Vai ser um marco no processo de qualificação de um cartão LPB, né? E ao mesmo tempo a gente tem, nós já tínhamos uma participação no mercado internacional com outros parceiros, a gente está retomando isso. Durante a pandemia nós tivemos que deixar de exportar para alguns mercados ou reduzir o volume, né? E agora com a capacidade da máquina 28 nós estamos a full, né? Na retomada desses mercados e clientes. Temos sido favorecido pelo o problema logístico, né, com o canal de Suez, a volta que os navios são obrigados a fazer, né, para está aumentando o transit time. A gente tem recebido um aumento de demanda, percebido um aumento de demanda na região da Ásia, o que tem nos ajudado, né, nesse primeiro tri a dar um aumento de exportação desse cartão, né? Aqui no mercado interno a gente tem sido favorecido também pelo clima, né? No mercado de cerveja a demanda tem sido boa desde novembro, acima do que nós esperávamos, de modo que a gente vê a máquina 28 para esse ano de 2024, a gente está imaginando que ela vai fazer por volta de 60% da produção já em cartão. É um pouco essa perspectiva geral hoje da máquina 28.
Obrigado, Soares.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Cris. Só um follow-up aqui na minha pergunta. Acho que o que você comentou de uso da flexibilidade acaba reforçando o fato da Klabin estar rodando abaixo do que conseguiria fazer em termos de volume total, né? Então, a minha pergunta aqui é, pensando para frente, se vocês estão rodando mais ou menos o mesmo patamar de vendas de 2019, claramente você poderia usar da flexibilidade de reciclados para vender mais uma condição de mercado melhor. A dúvida que fica é se nesse ramp-up a gente deveria ver apenas Figueira, capacidade nova mais competitiva rampando, ou a gente poderia ver capacidade subutilizada também rampando com custo mais alto, e aí a gente deveria ver menos diluição de custo médio num momento, num cenário de demanda mais favorável. Não sei se ficou claro, mas seria esse follow-up. Muito obrigado.
Obrigado, Farid. Então, adoraria estar tá rodando a full e estar tá comprando papel de terceiros e estar tá tensionando o mercado. Isso não está acontecendo e não vejo isso acontecer à luz de hoje, tá? Dito isso, olha só, a despeito, você falou da diluição do custo fixo, né? A gente, e isso está mostrado no resultado, né? A gente tem ganho produtividade, que foi o que eu falei aqui do início. A gente está conseguindo, portanto, por tonelada, conseguir baixar o custo caixa da companhia, tá? Isso não tem a ver só com volume, tem a ver com eficiência. Eu citei uma aqui que é metro quadrado, ou seja, menos fibra por metro quadrado com a mesma resistência do produto, né? E outras eficiências que a gente tem buscado de fábrica que não conseguiria detalhar aqui com vocês. Mas voltando, e concordando com você essa fala final, é isso mesmo. Adoraria poder diluir ainda mais o custo fixo, mas para que isso aconteça, tem que ter um mercado que, por enquanto, a gente não está vendo, né? Eu vou dizer assim, a gente ficou relativamente mal acostumado no pico da pandemia, sempre com a ressalva de um problema humanitário com uma questão aqui comercial. Mas fazendo essa ressalva, a gente ficou desacostumado porque aqui, principalmente na segunda metade da pandemia, o consumo, com toda aquela liquidez, trouxe uma. E essa aceleração não é só no mercado de embalagens para alimento, mas é praticamente em todos os bens não duráveis, né, do mundo, né? Quem sofreu muito foram os duráveis, né? Mas isso aconteceu na pandemia, e o que acontece, que a minha perspectiva ainda, que é o que acho que a gente está vivendo hoje, no pós-pandemia, a gente caiu na real rápido, fez uma readequação de produtividade e de custo fixo, número absoluto. E quando você olha por tonelada, no nosso caso, aparece alguma coisa, mas ainda não está aparecendo todo o potencial. Que aí eu estou concordando com você que na hora que todo esse volume voltar, a gente melhora ainda mais o custo fixo da companhia. Mas eu concluo aqui agradecendo a sua pergunta, mas olha, eu estou muito feliz com o volume que a gente está fazendo hoje, e todos esses investimentos, inclusive o Figueira, que é um projeto brilhante para a companhia, como foi também a compra da IP, esses projetos eles vão se mostrar, como se mostraram até agora os outros projetos que nós falamos, esses projetos, somado ao ramp-up da máquina 28, ainda trará muito grande produtividade para a companhia, né?
Muito obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Lagi, XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Obrigado pela pergunta. É mais um complemento em relação a alguns pontos que vocês já tocaram no call, principalmente em relação no contexto ali do guidance dos 3 bilhões de EBITDA incremental e principalmente em relação a essa discussão de custo caixa unitário da companhia, né? Mas assim, quando a gente olha, principalmente pensando na evolução de capacidade de produção ali da MP28 e do projeto Figueira, acho que o que a gente tinha em mente era justamente essa expectativa de maior diluição de custo fixo e podendo ali ver alguma. É uma expectativa de redução do custo caixa unitário. Mas quando a gente olha nas premissas ali que vocês colocam para esse EBITDA incremental, e acho que tá muito claro ali no formulário de referência, acho que uma das premissas ali, tirando o preço, né, que foge um pouco do controle, né, quando a gente olha para a premissa de custo caixa, a gente vê uma premissa de inflação, né, pegar acho que os R$ 3.100 por tonelada ali de 2024, imagino que inflacionando esse custo para frente, não assumindo essa diluição de custo. Então, é razoável pensar que, pensando nessa evolução de capacidade de produção, não está inclusa nessas premissas uma utilização de capacidade ótima, assim, que justamente resultaria nessa diluição de custo que pa não parece estar embutida no guidance. E por fim, só para confirmar, que os 350 a R$ 400 milhões de economia de custo com Caetê também não está incluído aqui, né? Seria um potencial upside pensando em redução de custo. Acho que são esses dois pontos, explorar um pouco melhor essa premissa de custo caixa embutido no, nesse indicativo de EBITDA incremental para os próximos anos. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Eu fiz a primeira resposta relativa ao fato relevante. Agora, para dar uma outra perspectiva a vocês, eu acho que é complementar, o Marcos vai falar para vocês sobre o mesmo tema.
Lucas, bom dia. Sua própria pergunta, ela já facilita a minha resposta, tá? Primeiramente, que a fala do Cristiano, que originou aqui esse guidance, que tem sido super rico para nos ajudar na comunicação, foi feita antes do projeto Caetê, tá? Então, portanto, não tinha como a gente colocar, até pela cronologia dos fatos, não tinha como o Caetê estar na conta, porque essa fala foi antes. E isso está confirmado em todas as premissas que nós detalhamos no fato relevante. Segundo ponto, a gente tem segurança, no que foi colocado aí no formulário de referência. O Cristiano já citou aqui isso hoje. E, naturalmente, são premissas bastante pé no chão, de forma coloquial. A análise que você faz sobre um potencial upside em cima desse número, por um custo caixa por tonelada abaixo da inflação, tem bastante razoabilidade, a despeito de não ser o nosso cenário base no fato relevante, no guidance formal. Mas é bastante interessante essa análise, sim. Vocês têm todos os outros detalhes da companhia e vale a reflexão.
Aí. Obrigado, Marcos.
Obrigado. Acho que é mais um complemento mesmo. Obrigado, bom dia.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir.
Obrigado, então, a todos. Volto agora com o último slide, como eu tinha prometido para vocês, de tendências, né? A gente está cada vez se acostumando mais com esse painel. Vamos ver se a gente consegue se acostumar com esse painel falando com vocês. Queria deixar claro que, por ser um desenho, às vezes a gente não dá tanta bola, né? Mas a posição exata dessa flechinha são horas de discussões com cada diretor. Então, a gente quer trazer para vocês, obviamente, eu vou chamar de cheiro, de novo, eu estou trazendo várias falas mais coloquiais aqui com vocês hoje, mas acho que é o que melhor representa. Mas é o nosso cheiro, obviamente, dos diretores de negócio da companhia, daquilo que a gente está vendo de demanda, daquilo que a gente está operando hoje, ou seja, o ritmo que a gente está operando hoje, e que a gente espera. Rodar o trimestre, portanto, é a expectativa que nós temos para esse trimestre que a gente está rodando, né? Está aí a nossa percepção, eu já comento um pouco, mas não elaborando muito, tá? Mas, em geral, para cada uma desses reloginhos que vocês estão vendo, eu acredito que aquilo que foi respondido pelos diretores está representado ali, tá? Vocês estão vendo, o Nico trouxe bastante detalhes sobre como a gente está rodando preços na fibra curta. Portanto, se vocês estão vendo a setinha iniciando ali no verde, é porque a gente está operando, a gente está vendo ainda alguma melhora em relação ao dia de hoje, tá? Naquilo que a gente já vem entregando, né? Somente como exemplo. Em cima, na parte esquerda, a gente quis dar o tom da onde está a flecha. Desculpa ser tão simplório de novo na explicação, mas quando a gente de fato coloca essa seta reta, né, é que a gente está acreditando em neutralidade e com toda a transparência, quando a gente traz ela para a esquerda, portanto, para a tendência negativa, para a direita, tendência positiva. E dentro da cor, né, quanto mais a intensidade da tendência positiva, a gente de fato mexe essa seta mais para o final, por exemplo, do lado da tendência positiva ou vice-versa, tá? Então, de novo, por uma explicação muito detalhada, mas acho que justifica para dizer que a gente olha isso com bastante atenção, tá? A gente praticamente vê todas as setas, aí agora eu posso falar dessa forma, praticamente todas as setas da celulose fibra curta ou fluffy, com uma tendência positiva no momento, à luz do momento que vivemos agora, ainda, portanto, ainda melhor do que a gente está vendo agora, tá? Em cartões, lembrando que são contratos de longo prazo, a tendência da flecha de cartões, da seta de cartões, perdão, é sempre, ela se movimenta muito pouco, né? Exceto momentos de mercado de muito consumo, principalmente de alimento, do mercado de alimentos de sazonal, né, que pode representar verão, alguma coisa assim, mas cartões ela tende a ser mais estável, tá? No liner, o José Soares trouxe que essa expectativa de isso que ele está vendo na demanda, ele já consegue enxergar, e não só no movimento da nossa companhia, mas no movimento de mercado, alguma expectativa ali ainda está como neutralidade, mas poderia se dizer que se eu tenho uma seta de demanda indo para o positivo, o segundo momento poderia ser uma seta de preço também no positivo, né? Seria o produto desse movimento de demanda, né? Mas aí a ver como vai estar o mercado, né? papelão ondulado de demanda rodando melhor do que o que a gente imaginava para o período, ou seja, para janeiro, né? E aí é uma surpresa tanto do ano quanto do mês. Claro que é cedo ainda falar do ano como um todo, mas no momento a gente vê um janeiro melhor do que aquilo que a gente esperava, com neutralidade de preços. Lembrando que o papelão ondulado nos últimos anos, eu acho que chegando agora a 6 anos, o preço de papelão ondulado vem ganhando relevância no Brasil acima da inflação, por características de consumo que a gente não tem como entrar aqui agora pelo tempo, né? Mas isso é importante dizer que, seja pela consolidação do mercado, seja pela característica da renda no Brasil, papelão ondulado em dólar já começa a aparecer com outros mercados internacionais, expedido aqui no Brasil, né, o preço em dólar, tá? E em sacos a gente vê, sacos industriais, a gente vê uma relativa estabilidade, particularmente tem ali uma construção civil de baixa renda que a gente esperava com algumas ações de governo que já poderia estar sendo refletida. Em contrapartida disso, período de muitas chuvas, difícil tirar qualquer opinião qualificada sobre esse mercado. No momento, tem que esperar o ano para a gente ver aonde isso vai chegar. Portanto, com isso eu encerro a minha participação sobre tendências. Reafirmo aqui com vocês o nosso foco para 24 é entrega de projetos. Como eu falei, a gente trabalhou muito no ano de 23 para poder entregar bem tudo que a gente trabalhou nesses últimos anos. A gente quer entregar um 24 com o ramp-up da máquina 28 de maior produção, que vai ficar representado em números, inclusive de produção. Cartão, a diferença de cartão para o mercado de liner é que o cartão, a gente não compra cartão de terceiros. Então, esse você só vê o número subindo, você não vai ver o número de cartões sendo regulado pela flexibilidade. Cartões é sempre trouxe capacidade de produção, terá capacidade vendável para colocar no mercado sem arbitragem de volume, né? O projeto Figueira, que estamos confiantes também, queria ressaltar com vocês no início de produção no segundo trimestre desse ano, um projeto que vem encaminhando muito bem a sua execução. E, por fim, a aquisição dos ativos florestais, o que a gente chamou de projeto CAET, foi o batismo desse projeto. Estamos estimando aí as aprovações também ocorra ao longo do segundo trimestre. Além disso, nesse ano em que a Klabin completa 125 anos, tá? Reforço que seguimos firmes na busca constante de eficiência operacional em nossas fábricas, otimizações de custos. Agradeço a participação de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Klabin. Um abraço a todos.
A teleconferência da Klabin SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.